17. A estimativa fundada de todos, e quando eu digo todos, é os elementos que se sentava, a professora Elisa Ferreira, por exemplo, que se sentava no Conselho de Supervisão e que falava várias vezes com a Presidente Daniel no I, eu próprio acompanhei a professora Elisa Ferreira numa outra conversa e testemunhei esse esforço, era de procurar convencer o BCE de que o requisito de capital devia baixar, isso tinha impacto positivo. Portanto, as utilizações de capital e as expectativas são variáveis ao longo do tempo e dependem de múltiplos fatores, das perdas, do nível de capital, da rapidez de redução de NPLs imposto pela EBA, quer dizer, tudo isto é um somatório de vasos, tem vasos comunicantes que concorrem para um determinado valor. Portanto, queria deixar claro que não havia nenhuma estimativa de 1.500 milhões de euros de utilização do CCA. Era de perdas ao abrigo do CCA e se as perdas ao abrigo do mecanismo de capital contingente se limitassem a 1.500 milhões de euros, não podia ser chamado nem mais um euro do CCA, porque essa era uma restrição ativa e se não houver perdas não é chamado. Pronto. Mas, portanto, queria deixar isso claro, que não era uma estimativa nossa, nem nós estávamos em condições, quem geria o banco é que sabia da informação que tinha naquele momento, que nos habilitou com essa informação, e nós tivemos de fazer estimativas de perdas maiores ou menores, rácios de capital maiores ou menores, havia uma matriz, e aproveitando para responder à senhora deputada, sobre os impactos imediatos e futuros, havia uma matriz, nós participámos, portanto, eu não conheço a carta do Sr. Ministro das Finanças, nem a carta de resposta. O trabalho que nós fizemos naquela altura foi, em conjunto com o nosso assessor financeiro, montar uma matriz e dissemos, se o rácio de capital for este e a perda é esta, o estimativo é este. E a estimativa central era aquela que nos tinha sido habilitada pela gestão das perdas de 1.500 milhões de euros nos ativos do CCA. Portanto, esse exercício nós fizemos. Mas isso não quer dizer que nós esperássemos que as perdas eram 1.500 milhões de euros no CCA ou outro número qualquer. Era uma estimativa que tinha várias componentes que alimentavam essa mesma estimativa. Eu acho que é importante deixar isso claro, só para que não falemos de números que depois podem ter expressão em realidade diferente. Segundo, eu julgo que quando é dito que não há custos para o contribuinte, eles referem-se, essa afirmação refere-se às contribuições que todos os anos o Fundo de Resolução recebe dos bancos e que pagarão ao longo dos anos o empréstimo. Há uma coisa que eu posso testemunhar, foi muito importante para o sistema financeiro que houvesse um limite anual de contribuições porque isso dá certeza e estabilidade. Também posso testemunhar que foi muito importante para o rating da República a venda do novo banco. Muito importante. Está dito em todas as agências de rating. Mesmo nas condições longe do ideal que a venda ocorreu, do ponto de vista de decisões de capital, do ponto de vista do resultado final e da intervenção do orçamento, hoje a minha convicção plena, e tenho orgulho de ter participado no processo, é que se não tivesse sido feita a venda, o rating não tinha evoluído como evoluiu, o custo da dívida pública portuguesa não tinha evoluído como evoluiu e o impacto positivo nas contas públicas que essa redução de dívida teve, que é muito superior ao valor do mecanismo contingente de capital, também não tinha ocorrido, ou não tinha ocorrido com a mesma expressão. Era uma preocupação constante das autoridades europeias o que acontecer a um banco de dimensão do novo banco no contexto do setor bancário e dos impactos que isso tem para a economia. E, portanto, o custo para o contribuinte é levado a déficit, mas não há dinheiro de impostos a ser usado para pagar aquele valor. É um empréstimo feito e contribuições feitas pelos bancos que hão de reembolsar esse. Portanto, não há nenhum aumento de impostos para pagar aquele valor. Eu queria também deixar isto claro. Esta é a minha visão sobre esse tema e sobre a afirmação dos custos para o contribuinte. Depois queria também dar-lhe nota, Sr. Deputado, que eu não disse que o responsável da Etel era da família ou que o negócio ia para ser feito para a família. Não estava sequer em posição de o fazer. Disse apenas que havia uma grande preocupação por parte do Banco de Portugal que não houvesse, direta, indiretamente ou sequer remotamente, qualquer proximidade de acionistas anteriores, nomeadamente a família, relativamente a este. Sobre o BPI e o BCP, houve de facto contactos ao nível da administração dos bancos, ao meu nível, acredito que a outros níveis também, nomeadamente do Governo, tenha havido. Ao meu nível eu falei variadas vezes com o Dr. Nuno Amado, o Dr. Miguel Bragança, falei no BPI com o Dr. Fernando Henrique, até com o Presidente do CaixaBank, o Gonçalo Gortázar, que na altura era o acionista único do BPI, tivemos conversas com todos procurando interessá-los, mas eles não se moveram da visão inicial, que era o banco tem qualidade de ativos muito pior do que a nossa qualidade de ativos atual, E, portanto, não estamos disponíveis para fazer uma proposta sem um conjunto de proteções e, portanto, não houve forma de os mobilizar relativamente a isso. Para complementar a resposta que queria dar à senhora deputada, queria só dizer que, de facto, houve valorização económica da participação do Fundo de Resolução em cenários de venda futura. Portanto, não houve só uma valorização das eventuais perdas em diversos cenários de capital e de perda, houve também o que é que poderá no futuro valer 25% do novo banco num contexto de uma venda futura. Porque o mecanismo de capital contingente serve para estabilizar o novo banco, serve para proteger os depositantes e clientes do novo banco, indiretamente beneficia em 25% do fundo de resolução num dia em que houver uma venda e, portanto, queria também dar essa nota que nessas previsões também trabalhamos nesse ponto de vista. Depois, os temas das proteções, as limitações dos negócios com partes relacionadas, os mecanismos contratuais que ficou. O senhor deputado fez uma pergunta, o que é que correu mal. Eu acho que ajudou muito à utilização mais agressiva do dinheiro do mecanismo de capital contingente, o facto de ter sido severamente encurtada o prazo para a reestruturação. Eu disse durante esta audição que uma coisa é gerir os ativos em going concern, tendo um prazo alargado para os vender. Outra coisa é ter 3 anos para despejar um conjunto muito significativo de ativos no mercado, despejar sem desprimor, mas para vender em mercado. É uma diferença entre 8 anos e 3 anos, e esta diferença é potencialmente muito significativa, até na valorização dos ativos no balanço do banco. Julgo que também tem um impacto muito relevante as decisões, as orientações dadas pela EBA, pela Autoridade Bancária Europeia, relativamente à redução dos NPLs no mercado nacional. Eu recordo que no início o novo banco tinha um rácio de NPLs de 28%, evoluiu para 11%, mas ainda está longe do objetivo de 5% que a EBA coloca como objetivo que deve presidir às decisões de supervisão no sentido de chegar lá, e portanto uma aceleração desses objetivos num banco que tinha uma qualidade creditícia de facto má, na esmagadora maioria dos créditos, acho que tem aqui um impacto bastante, bastante relevante. Depois, eu reitero, não houve entre 4 de novembro, o período entre 30 de junho e 4 de novembro serve para due diligence. Eu recordo, a due diligence foi sobre 50 e alguma coisa, mil milhões de euros de ativos, vários milhares de contratos. Se o senhor deputado verificar em transações semelhantes, não é um prazo alargado para existir. Due diligence, compara bem do ponto de vista de mercado, e de 4 de novembro a 31 de março, o que houve foi um conjunto de melhorias que puderam ser introduzidas na proposta da Lone Star, que era a única que era vinculativa, com um esforço grande da nossa parte para procurar atrair as outras entidades que estavam no processo a fazer uma melhoria significativa das propostas, mas infelizmente sem sucesso. Reitero a posição que ficou nos comunicados das entidades que tiveram a ocasião de acompanhar o processo e de olhar para ele. O processo foi aberto, concorrencial, transparente, não discriminatório, seguiu as melhores práticas e, portanto, que não houve, aliás, não há queixas de nenhum dos participantes no processo relativamente ao desfecho do mesmo. Eu acho que esse é, não sendo o único indicador, se houvesse uma queixa não era mau sinal, mas eu acho que é um ótimo indicador logo para começar, mas a mim bastar-me este conjunto de declarações que, do nosso ponto de vista, nos dão bastante, bastante conforto. Depois, relativamente ao sucesso ou insucesso da negociação do modelo de governance, eu acho que o resultado final é um resultado do melhor possível. Não foi o ideal, não, nem sequer no modelo de governance, mas em muitas outras coisas, mas foi, do meu ponto de vista, o melhor possível. E relativamente ao contrato de servicing e os riscos que não ficam adequadamente acautelados por outras vias, esse contrato é celebrado já numa data posterior à minha função, portanto eu não conheço em detalhe o contrato de servicing. O que posso dizer à Comissão é que o novo banco, o Fundo de Resolução, peço desculpa, tinha possibilidade de adotar uma de 3 estratégias: contratar fora, contratar nas entidades do perímetro do fundo de resolução, nomeadamente aquelas que referiu, ou pedir ao novo banco, mediante um contrato, que fizesse o servicing desse conjunto de ativos. Acredito que as razões que levaram o fundo de resolução a decidir como decidiu são boas, mas enfim, já não participo nesse processo de decisão, portanto já não posso testemunhar sobre ele. O que posso testemunhar, sim, e reiterando, é o orgulho de ter participado neste processo, que acho que é muito importante para a imagem que hoje Portugal tem de um país que está a fazer uma trajetória de consolidação orçamental, ou esteve a fazer uma trajetória de consolidação orçamentária, resolver os problemas é importante. Faço parte dessa história com muito orgulho, e também faço parte de uma outra história que também me orgulho, é que ter trabalhado nos dois últimos trabalhos públicos, debaixo de dois líderes que disseram que não àquilo que um dia era todo poderoso e que depois se verificou que a qualidade de gestão era má, que era o ex-primeiro-ministro Dr. Pedro Passos Coelho e o Dr. Carlos Costa, foram os primeiros a dizer que não sei se tarde, se cedo, nem quero entrar nessa discussão, os senhores deputados saberão melhor do que eu, mas é para mim um orgulho ter trabalhado debaixo do chapéu da coordenação, da liderança deles os dois, e aqui fica a minha palavra de homenagem para eles também. Por fim, queria uma vez mais aproveitar a ocasião para agradecer a confiança que foi sempre depositada na equipa ao nível operacional pelo Banco de Portugal. Nunca senti nenhuma desconfiança de outras entidades e trabalhámos muito bem com o Governo, e eu posso testemunhar esse esforço que em conjunto eu próprio acompanhei, membros do Governo a várias reuniões a vários níveis, e portanto o ambiente era um ambiente harmonioso desse ponto de vista, e portanto senti-me sempre confortável relativamente a ele. E uma palavra para a minha equipa que conjunto comigo trabalhou, o Dr. João Freitas e o Dr. Brito Antunes, que são verdadeiros servidores públicos, gente de muita qualidade, quer pessoal, quer profissional. Fica também aqui a minha nota de agradecimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Sérgio Monteiro, pelas suas declarações. Creio que terminámos esta nossa reunião. A próxima reunião está marcada para a próxima quinta-feira, às 15h30. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Diga. Obrigada, vossa ordem.